Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 84 do Dupla Atacante. O meu nome é Rafael Reis.
O meu é Luís Ramos.
E hoje, o episódio 84, vamos ter aqui outra vez dois temas. O Luís irá falar do que está a acontecer em Inglaterra na Premier League, que também está o rubro assim para o Campeonato Português, não é? E eu irei falar de um jogador em específico. Até podendo começar já a mencionar, não a mencionar o nome, vocês vão saber quem é um jogador que é adorado por muitos, odiado por outros tantos, é o típico de jogador, já foi muitas vezes comentado e acho que jamais já dissemos aqui, é aquele tipo de jogador que se adora quando se tem na equipa e se odeia quando é rival. Eu estou a falar do jogador do Futebol Clube do Porto, estou a falar claramente do Otávio. Acho que não há muitos jogadores assim no mundo do futebol que há tanto, que os rivais têm tanto ódio. Eu consigo perceber os rivais, o facto de não gostarem dele, porque é claramente um jogador que em campo tem uma personalidade algo peculiar e que leva muitas vezes ao desgaste psicológico dos adversários. Mas é o tipo de mind games que também traz um toque de diferenciador ao Otávio. Eu decidi falar do Otávio porquê? Porque ontem estava a ver o jogo que deu a vitória ao Futebol Clube do Porto e foi a vitória e mostrou mais uma vez aquilo que é recorrente no jogo do Otávio, aquele estar sempre pegado com o adversário, estar sempre a discutir com o árbitro, sempre a pedir amarelos, sempre a falar. E lembrei-me disso ontem e pensei assim: não, tenho que falar do Otávio no podcast. Já aqui falamos muitas vezes do Otávio, inclusive quando ele se tornou possível jogar na seleção, tanto que foi convocado para o Mundial. Mas o Otávio é um jogador bastante, como já disse, bastante peculiar. Não só pelas suas características em termos de personalidade, mas também da sua qualidade que ele dá em campo. Ou seja, o Otávio é um jogador raro, na minha opinião. Vamos pensar que o Otávio chegou ao Futebol Clube do Porto vindo do Internacional Porto Alegre, ele que já tinha feito um ano inteiro ao serviço do Internacional Porto Alegre, tendo feito inclusive 5 golos. Chegou ao Futebol Clube do Porto para jogar na equipa B e é por isso que eu acho que é um jogador diferente dos restantes, porque é um caso de um jogador que consegue ter sido contratado para uma equipa B e consegue chegar ao mais alto patamar, algo que não acontece. Nós, por exemplo, vemos casos, por exemplo, como um colega dele que está, acho eu, que está no Porto e que também veio internacional de Porto Alegre, que foi o Peglow, não é? Também era visto como um craque no Internacional e não tem pegado, e provavelmente nunca irá jogar no Futebol Clube do Porto, espero estar enganado, obviamente. A verdade é que o Otávio chega para a equipa B do Futebol Clube do Porto, não, nem sequer faz apenas um jogo e marca 2 golos, e é emprestado ao Vitória Sport Clube, ao Vitória de Guimarães, metade da época, faz 10 jogos, marcando um golo. Vai então faz a segunda época, seja emprestado a época e meia ao Vitória, e aí faz uma época realmente impressionante. Uma delas, penso eu, não estar enganado, foi com Sérgio Conceição. Ele que, a partir da época de 16-17, é jogador do Futebol Clube do Porto e até agora tem jogado sempre na equipa principal, mas é um jogador que no início era um jogador de banco, é um jogador suplente, que não que entrava algumas vezes, ou na maioria dos jogos, mas não era titular. E a mudança é clara quando entra Sérgio Conceição na equipa, que já conhecia o jogador. Eu espero não estar aqui a cometer uma gafe, mas acho que estou certo. E ele entra e é claramente a personificação em campo do treinador. E é algo que qualquer treinador a nível mundial gostaria de ter. Ou seja, gostaria de ter um jogador que fosse exatamente igual a ele, que tivesse os mesmos valores, que tivesse a mesma ambição e tivesse muita qualidade para jogar num clube como é o Futebol Clube do Porto. Estamos a falar de um jogador que o ano passado, por exemplo, fez 3 golos e 11 assistências. Há 2 anos faz 8 assistências e 3 golos. Pois também é um jogador que leva muitos amarelos, não é? Na época 19-20 faz 11 amarelos. Na época passada levou 8 amarelos. Para um jogador lá está, que é muito conflituoso, está sempre. Isso também é uma característica única do Otávio, porque, por um lado, Otávio Para além de ser um excelente jogador de futebol e um excelente em termos técnicos, em termos de remate, em termos até de ajuda em termos defensivos, da sua garra, a sua ambição toda que ele tem em campo, é também um jogador que provoca e que entra na cabeça dos adversários, aqueles tipo mind games à Mourinho, não é? Que entrava antes dos jogos, já entrava a pressionar, só com uma outra palavra. O Otávio é aqueles jogadores que se ri, que vai gozando com os adversários e provoca sempre um efeito negativo na performance dos jogadores. O facto de ele ser assim torna os jogadores adversários mais agressivos, torna os jogadores adversários mais previsíveis quando a abordagem ao lance para com ele, ou seja, quando estamos, por exemplo, numa situação de um para um, o jogador que está já com o Otávio na cabeça, assim dizendo, entra normalmente mais duro ou não é tão cuidado na maneira como joga no 1 para 1, e o Otávio tira muitas vantagens em relação a isso, não é? Ontem curou mais uma assistência, fez mais um excelente jogo de futebol, e eu arrisco-me a dizer, e para terminar aqui, depois também quero ouvir a tua opinião em relação ao Otávio, que eu conheço a tua opinião, mas para acabar, eu acho que o Futebol Clube do Porto se perde um jogador como o Otávio. Vai andar muitos anos à procura de um igual. O Uribe, por exemplo, para falar do Uribe, como podia estar a falar, por exemplo, do Brahim, do Mbemba, por exemplo, são jogadores do próprio Herrera, são jogadores que saíram a custo zero, mas que são jogadores que foram rapidamente, ou no espaço, sei lá, 2 anos no máximo, foram substituídos. Otávio, na minha opinião, é um jogador insubstituível. Para aquilo que ele dá ao Porto, a maneira que ele sente o Futebol Clube do Porto, é o típico de jogador que representa também a equipa e os valores do Futebol Clube do Porto.
Sim, eu acho que tu disseste bem, focaste bem no jogador Otávio, depois a personalidade é outra. Há pessoas que podem gostar, não gostar, faz parte do futebol, temos muitos casos assim. A minha opinião é que o Otávio é uma das personalidades e um dos melhores jogadores da Liga Portuguesa. Acho que há poucos jogadores que, para mim, chegaram a um patamar em que merecem o meu maior respeito. E o Otávio, que ele fez, está lá, e eu tenho muito respeito enquanto o jogador, o Otávio. Consigo perceber que, como tu disseste, é muito bom para quem tem um lado, não é assim tão bom para quem o enfrenta, pela sua personalidade, lá está. Mas isso lá está, e foca-se o lado dele competitivo, que muitas das vezes ultrapassa aquele limite, não é? Digamos nós, de fair play. E quanto à dinâmica que ele dá, que tu trouxeste muito bem, o maior exemplo que nós podemos ter é mesmo na seleção portuguesa. O caso da sua naturalização foi criticado, lá está, em grande parte pelos adeptos portugueses, mas eu confesso que fiquei logo muito feliz e viu-se logo. No primeiro jogo e na primeira qualificação que ele fez, que ele entrou no play-off, não é? Contra a Macedónia, foi o primeiro jogo que ele fez, penso eu, com a camisola da seleção. E o Otávio era tudo o que a seleção portuguesa precisava, pela sua dinâmica, tanto no exterior, de jogar para a ala, como no interior. Dava mais espaço ao Bernardo Silva, para ele assumir mais no meio-campo e ele pressionar mais na ala. E é um jogador que lá está, pela sua bravura, pelo seu alto nível de intensidade e qualidade técnica, claro, ele também a tem. Acrescenta muito ao jogo e está sempre vivo, está sempre ligado à corrente e é sempre uma mais-valia, para qualquer equipa e para a seleção portuguesa. Eu acho que nós ganhamos muito com a naturalização do Otávio e espero que ele continue a ser uma aposta fixa do novo selecionador. É um jogador que claramente é um dos melhores do nosso campeonato e começa a ficar curto, lá está, que é o futebol clube, para o futebol português, que é a minha opinião. E por falar em futebol português, nada melhor do que fazer transição para outro tipo de futebol e para muitos, para a melhor liga do mundo, e eu partilho essa opinião. E este ano está uma liga muito interessante, no sentido em que, e no episódio passado falei do Chelsea, quem investe mais não está a ter o sucesso desejado. Estou a falar sobretudo de Chelsea e Liverpool, que estão a passar alguns problemas na tabela classificativa. Eu, na semana passada, foquei muito naquilo que foi o Chelsea. Este ano vou-me focar nas outras equipas. No caso, o Liverpool estão a atravessar uma crise de resultados. Ainda hoje empataram. Esta jornada empataram. Eles estão em nono lugar, apenas com 29 pontos. E eu acho que o problema do Liverpool veio muito da saída do Mané para o Bayern Munique e a necessidade do próprio Klopp ter variações necessárias ao seu 4-3-3, porque já era um 4-3-3 que estava a ser neutralizado pelos seus adversários. E ele quis introduzir novas variantes, com a entrada do próprio Darwin Núñez e depois também o próprio Luís Dias a ser um 4-3-3 mais pressionante e que explora mais a profundidade. Não estou a dizer que a culpa seja do Darwin, claro que não. A verdade é que, apesar de estar a ser muito criticado na Inglaterra, é um jogador que dá muito ao próprio Liverpool entre oportunidades criadas. Claro que o seu nível de eficácia, nós conhecíamos aqui em Portugal, é um bocado. Não, não, é um bocado, não, não é muito satisfatório, mas é um jogador que acrescenta muito, muito à equipa do Liverpool, e eu penso que não é pelo Darwin que as coisas não estão a falhar. É sim um problema, na minha opinião, de transição, e o próprio Klopp vai ter que encontrar uma forma, não só na dinâmica ofensiva, que na minha opinião acaba por não ser o ponto mais débil deste Liverpool, mas sim na transição defensiva. A equipa está a cometer muitos erros a nível defensivo. O próprio Arnold não está a passar a melhor fase na carreira, assim como o Van Dijk. Não quero individualizar estes comportamentos. Acho que é sim um problema coletivo. E o Liverpool está a acabar por passar uma má época, que se não acabar por melhorar na segunda volta, está em risco de ficar fora das competições europeias. Por outro lado, falando do Manchester City, o seu rival, não é? Destes anos todos, em que foi um campeonato muito decisivo entre estas duas equipas, o City, apesar de estar lá na frente, como quem diz, não está em primeiro, mas sim em segundo, a fazer pressão ao líder Arsenal, neste momento está com menos 5 pontos e mais um jogo jogado, a época tem sido um bocado irregular. Foram perdidos alguns pontos. A Inglaterra diz-se que muito deste descendente, desta forma descendente do Manchester City face às épocas anteriores, deve-se muito à chegada do Haaland. Eu confesso que estas teorias para mim nunca fazem sentido. Era a mesma coisa que o Ronaldo, que o problema do United era o Ronaldo. Como se ter um goleador nato na equipa fosse um problema para qualquer equipa. Não acho que seja isso, e hoje o Haaland acaba por fazer um hat-trick. É um jogador que decide jogos, é um jogador que neste momento já tem mais golos marcados que qualquer melhor marcador nas últimas edições. E isso ainda vamos a meio da época, ele já leva 25 golos. Por isso acho muito redundante reduzir os problemas do City àquilo que é a sua maior estrela, junto com o De Bruyne, que é o Haaland. Eu acho que só tem a melhorar o City com este tipo de jogadores. Agora, claro, a época acabou por foi perdendo pontos em jogos que eram proibidos para perder pontos, mas por outro lado também está a enfrentar um Arsenal que está a fazer melhor época, inclusive dos melhores Arsenais de todos os tempos, que foram os invencíveis, apesar de já não ser invencível, já perdeu um jogo, mas já tem esta altura mais pontos que esse Arsenal. E este Arsenal da Arteta já deu muito o que falar. E eu recordo-me aqui num podcast ano passado que disse que se o Arteta fosse do campeonato português, se o Arsenal fosse do campeonato português, o Arteta já não estava a orientar o Arsenal. Porque logo na primeira época que ele faz completa, a equipa estava em 14º lugar, pouco acima da linha d'água. E se fosse típico, e se fosse um clube de português, futebol português, orientado e gerido por estes administradores, não é? Estes dirigentes portugueses, não tinha dado tempo para o Arteta aplicar as suas ideias e já estava no olho da rua, porque o que interessa aqui são os resultados. E a imprensa inglesa recordou esta semana as palavras de Mourinho quando venceu o Arsenal em dezembro de 2020 por 2-0. Ele vai à flash interview e diz isto: Arteta vai ser criticado por causa da posição na tabela, 14º. Mas são uma equipa muito boa, dão-nos muito problemas e vão ser uma ameaça quando ele implementar o seu plano. Já lhe disse isso. Espero que lhe deem tempo e garanto aos adeptos que com ele o Arsenal vai voltar ao que era. E diz tudo, não é? Neste momento o Arsenal está de vento em popa e é longe a melhor equipa, a equipa mais estável, pratica melhor futebol, conseguiu juntar talento à imaturidade dos jogadores e irreverência, e está lá. E o processo, não é, destes anos todos, em que o Arteta esteve lá deste tempo todo, o processo está lá e está a resultar. No fundo, quando existe uma ideia e a ideia generalizada está, ou seja, está ciente e está coerente não só no staff técnico, como também na direção, tudo tende a resultar. E eu acho que este Arsenal é uma das histórias mais bonitas que aconteceu no futebol nos últimos tempos e eu fico muito feliz pelo Arteta estar a ter o sucesso que está a ter e ficarei muito mais feliz se o Arsenal no final acabar por ser campeão, que eu acho que merecem, e é uma vitória do futebol e de confiar no processo. No fundo, é isto. Pronto, antes de terminar, lá está também referir a excelente época do Newcastle junto com o seu treinador, o Eddie Howe, lá está, já não é novo nestas andanças, já fez um trabalho excepcional no Bournemouth e é quando da compra do Newcastle pelo dinheiro da Arábia apostar neste treinador e de forma correta. E eu acho que o trabalho que o Newcastle está a fazer, de ser mais cauteloso e de avançar progressivamente naquilo que é a sua ambição, ou seja, não comprar desenfreadamente como fez o Chelsea, comprar uma equipa de um ano para o outro. Ou seja, eles capital tinham, mas eu acho que o processo e o progresso lá está também aliado àquilo que foi o Arsenal, terem a ideia própria do Newcastle, uma cultura daquilo que querem construir e a partir daí identificarem os jogadores, identificarem todo o staff que será necessário para atingir os seus objetivos e por isso também está a trabalhar muito bem o Newcastle e está a ser reconhecido na tabela classificativa pela excelente época que estão a fazer, e se calhar para o ano vamos ter o Newcastle na Liga dos Campeões. Newcastle, que há uns anos atrás, não esquecer, estava a lutar pela permanência.
Realmente, essa história do Newcastle, tudo bem que tem a influência do dinheiro árabe, mas é tudo muito bem planeado, ao contrário de investidores como é o caso no Chelsea, como tu disseste, não é? Que é tudo feito um bocado assim meio atabalhoado. As coisas são pensadas e quando são pensadas normalmente funcionam bem, assim como no Arsenal, não é? Nós vemos no Arsenal que foram construindo uma equipa aos poucos, tem muitos jogadores da formação, foram buscar o Odegaard, que estava ali meio perdido no Real Madrid. Foram buscar, na minha opinião, um jogador que ainda vai dar muito o que falar, que é o Fábio Vieira, não é? Nós esquecemos que o Fábio Vieira está no Arsenal, e que pode ser campeão esta época, não é? Foram buscar agora o Trossard por pouco, acho que nem chegou aos 30 milhões, ou anda ali a rodar os 30 milhões, que é uma transferência muito boa. Pá, estamos a falar de 30 milhões de euros, se calhar para o futebol português é muito dinheiro, mas para a Inglaterra aquilo são trocos, não é? Nós vemos o último classificado, provavelmente, a fazer compras até com valor acima. Portanto, é um jogador quase dado, porque é um jogador que tem muita qualidade e que não estava a contar já para o treinador do Brighton. O Brighton também está a fazer uma excelente época, mas eu queria acrescentar só aqui uma coisa ao que disseste. Falaste bem do Newcastle, mas eu queria falar do trabalho do Fulham, de Marco Silva, que sobe de divisão e encontra-se neste momento em sétimo classificado. Perdeu na semana passada curiosamente, contra o Newcastle, e irá jogar, penso, amanhã. Portanto, aqui na nossa palavra, eu jogo contra o Tottenham amanhã às 8 da noite. O Fulham, que tem estado, pá, muito bem, Tá, inclusive, se ganha amanhã o Tottenham, passa a equipa do Tottenham. Portanto, é um caso sério. Também destacar o trabalho de Tenac, que tem sido bastante positivo, com altos e baixos também muito provocados por aquele conflito que houve entre o Ronaldo, por aí fora, a equipa, como disse, por exemplo, Bruno Fernandes, que não tinha nada a ver com o Ronaldo, supostamente. A equipa parece mais jogar como um todo e não só. E não só individualmente, os jogadores como o Rashford têm aparecido, o Eriksen também está em muito boa forma. Eu adoro, e já, acho que já disse aqui, adoro o Central, o Martínez, acho que é um. O Lourenço Martínez, acho que é Lourenço, mas é um jogador
Elisandro.
Lisandro, Lourenço, não, Lisandro Martínez, é um jogador fantástico, na minha opinião. Estavam a comentar isso ainda hoje. Epá, é um central muito baixo, mas é um poço de força. Discuto qualquer lance e depois, para terminar, pá, falar do Haaland, falas me disseste que e bem, não é? Que há muita gente a dizer que o problema do City é o Haaland, pá. Quando estamos a falar de um jogador que marca 25 golos em 19 jogos, não é nunca na vida pode ser um problema. Aliás, acho que é, e 3 assistências, ou seja, é um jogador que faz completamente a diferença no City, era o que faltava à equipa do Guardiola. Foi uma transferência barata para aquilo que que o Haaland vale. São 60 milhões de euros para um jogador como o Haaland. Foi um, vou dizer, em Inglaterra, foi um steal, não é? Portanto, é um jogador fantástico e tem tudo para ser dos melhores jogadores do mundo. Provavelmente já o é neste momento. Quem diz isso, não sei, ou está alucinado, ou anda a ver umas coisas que nós desconhecemos. Agora, pá, não pode ser possível alguém que marque 25 golos em metade da época, como tu disseste, né? Já é o melhor marcador, foi o jogador tem mais golos do que o melhor marcador do ano passado. Portanto, a metade da época, havia uns críticos no início da época a dizer que eles tivessem 15 golos já era muito bom e que o Haaland não era aquilo que pintavam nele, e, assim, opa, e agora é o que é. Tem sido um regalo ver Haaland a jogar, não só, obviamente, na Premier League, porque na Champions também tem 5 golos em 4 jogos. Portanto, estamos a falar de um grande ponta-lança, provavelmente o melhor deste momento no mundo do futebol. Portanto, pá, se nós tivermos o prazer de ver Cristiano Ronaldo, Messi, por aí fora, a jogar a bola, Neymar, por aí fora, pá, aproveitem o Haaland, que é o futuro do nosso futebol, tem apenas 22 anos, farta-se de marcar golos. Deixem lá as críticas para um jogador que anda a fazer golos, criticar, sei lá, um jogador que não marca a ninguém, tipo, sei lá, um jogador qualquer dos Chaves. acho que temos tudo para passar já para o próximo segmento, para as famosas perguntas. Antes disso, trazer os destaques da semana, falar obviamente dos 4 jogos, nos 4 grandes, falando, já podemos falar dos 4 grandes. O Porto, como já o referi, venceu o Vitória de Guimarães por 1-0. O Benfica foi aos Açores, uma vitória muito importante num campo difícil, por 3-0. O Braga vence por 2-1 num jogo de loucos, com um golo do Banza já a acabar num jogo. E o Sporting vence por 2-1 contra um Vizela muito bom. Nós ainda estávamos a falar assim há bocado. Um Vizela com muita personalidade, a jogar ao primeiro toque, e causou muitos problemas ao Sporting, com um gol de penalti e também a acabar. Termina assim: ninguém perde pontos, ninguém ganha vantagem e ninguém perde vantagem. Provavelmente perderá um bocado de vantagem, provavelmente não, vai perder a carruagem das vitórias dos 4 da frente, o Casapia, que perde, que acabou há pouco tempo em casa contra o Gil Vicente. Destacar também o regresso do futebol alemão. A Bundesliga começa com toda a força. Temos, pá, não sei, mas quase que centenas de golos. Não sei quantos, mas muitas dezenas de golos. Temos hoje, acaba um 4-3 e um 3-2. Ontem houve um 7-1, houve um 6-0, e ali para o meio houve um 3-1, 3-0, outro 3-1. Apenas 2 jogos acabaram com menos de 3 golos, mas com mais de dois, ou com dois ou mais, não é? O Stuttgart empatou contra o Mainz 1-1, e depois também, e curiosamente, não é? Um dos jogos é o Leipzig-Bayern, que também acabou por ficar 1-1. O futebol alemão arranca.
É sempre melhor quando aquele 0-0 o 1 do futebol, tipo de futebol português, numa
Exato.
segunda à noite, de
É.
domingo às 9 da noite,
Às 9 da noite, não é?
a
O jogo
chover torrencialmente e sem ninguém no estádio.
é.
É sempre melhor ver esses jogos, não é?
E é sempre bom porque e é uma mentalidade que se podia adotar em Portugal, que já acontece em Inglaterra, que é e que acontece na Alemanha, que é o último jogo da jornada. Foi às 4h30 da tarde de hoje, quer dizer, acaba às 6h30, vamos para casa, vamos jantar e pronto, né? Vamos
Sim.
embora.
E por exemplo, e que bonito foi ver um Paços Braga a plena luz do dia à tarde,
O estádio cheio.
onde estão os estádios cheios, ambas as partes. Foi um espetáculo bonito. Eu, pá, só me pergunto porque é que isto não acontece regularmente, né? Porque é que, por exemplo, amanhã o Chaves vai jogar ao Porto ou Bessa às 8h30 da noite. Um
Exatamente.
dia de semana onde as pessoas têm que percorrer mais de 100 km, mais de 150 km, para verem que para jogar e depois fazer uma viagem.
Porque não um jogo ao meio-dia, à 1 da tarde, não tem que ser às 3h30 primeiro, né? Mas pronto, são outros 500, né? Como se costuma dizer, avançamos então para o próximo segmento, as famosas perguntas, como de costume, hás de começar tu.
Ora, o primeiro jogador que eu trago são três jogadores relativamente fáceis para ti. Eu
Quero
acho
ver então.
que vais acertar. O primeiro jogador jogou no Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund e Manchester United.
Do Shakhtar para o Dortmund. Do Shakhtar para o Dortmund. Eu ia para o Fred, mas o Fred não, porque o Fred foi diretamente para o Manchester, portanto não é.
Sim.
Do Shakhtar para o Dortmund. Tem que ser um brasileiro. Acho que não há muito.
Eu até te vou dar outra equipa: Shakhtar, Dortmund, United e logo de seguida Arsenal.
E logo assim de seguida Arsenal. Epá, se é um só confundiste aí mais. United e logo a seguir Arsenal.
Queres outra pista?
Diz.
Ele neste momento está na Liga Italiana, ao
Epá.
serviço do Inter de Milão.
Não ajudaste. Não ajudaste em nada. Opa,
Não é
outra.
brasileiro, posso dizer isto, não
Não
é
é
brasileiro.
brasileiro?
Não,
Pois, eu
por isso
estava a
já
pensar, já está, pois, e agora esquece,
não
não
penso
dá, não
dessa
vai.
forma.
Não vai lá, não vai, existe.
Existe?
Pode ser muito fácil, não vou lá.
Mkhitaryan.
Epá, não, não ia lá.
Confundo-te a Shakhtar, não é? Porque se eu te dissesse, se calhar se eu te
Exato,
dissesse
exatamente.
Dortmund, United, Arsenal, se calhar ias
Se
mais
calhar ia
facilmente.
lá, foi. Shakhtar foi aquela coisa que já falei que é um problema meu, que é eu penso numa pista, penso, é brasileiro, pronto, já não consigo.
Pois, já não consegues dissociar.
Exatamente. Força.
Próximo jogador, também é muito fácil este. Jogou no Grêmio, Valência e Benfica.
Grêmio Valência. Agora, isto é brasileiro.
Por acaso, pronto. Neste tipo de que é brasileiro.
É o quê? O Jonas?
Exatamente.
Ah, boa.
O maior artilheiro do Brasil.
Craque.
Que passa pelo Benfica e um dos melhores do nosso campeonato, Jonas. Por último, este jogador jogou no Paris Saint-Germain, Betis e Tottenham.
PSG, Betis e Tottenham. O Rie? Acho que não. Nós não temos o Betis. Paris Saint-Germain, Betis e Tottenham. Não é o Emerson Royal, porque não estou a ver o Emerson Royal no PSG.
Não.
Epá.
Circulou uma foto esta semana, quando da chegada do Gonçalo Guedes ao Benfica, que naquela altura foram apresentados três jogadores, e desses três, dois neste momento estão no Benfica, que era o Draxler e o Guedes. E o outro
Pois, só vi
é esse
duas.
tal.
Eu só vi os dois. Só vi o Draxler e o Guedes.
E o outro é o tal jogador que eu estou a falar.
É pá, agora que é o caralho. Não faço ideia, pá. Eu estou por aqui
Lo
mesmo.
Celso.
Lo
Lo
Celso. Não
Celso.
ia lá, não ia lá, não ia lá o Lo Celso. É pá. É que são três jogadores relativamente fáceis e hoje não deu mesmo. Olha, eu trago três jogadores que passaram ou estão em Portugal, ok? O primeiro jogador é relativamente simples. É um jogador que esteve no West Ham, Famalicão e Futebol Clube do Porto.
West Ham, Famalicão e Porto.
teve também a formação, uma ajuda, formação no Valência, antes de ir para o West Ham. Emprestado ao Lugo.
West Ham, Famalicão e Porto.
Até
Tony
ficou.
Martínez, Tony Martínez.
António Martins, exatamente. O segundo jogador que eu trago foi um jogador que esteve no Saint-Étienne, Futebol Clube do Porto e Young Boys. Ele teve ainda, depois do Porto, ainda teve no Nottingham Forest, teve no Valladolid, agora está no Bochum, da segunda divisão da Alemanha.
Sai do Yanko.
O Ianco, daqueles laterais direitos bons que o Porto ia buscar de vez em quando, não é? Assim como é João Pedro, não é? Que nem sei como é que ele se chama. Acho que ainda está
Normalmente
aí.
esse jogador atrás direito eram agenciados por
Pois, por filho, não
certa personalidade muito ligada ao futebol do Porto.
é? Por último, trago-te um jogador, este se calhar até mais difícil, mas teve na Roma, no Marselha e Benfica.
Uma Marcelinho.
É uma ajuda, ele já não está lá, mas esteve recentemente no Benfica.
Porra. O Cristante não pode ser. É
Não.
francês, será francês?
Ele veio do Marselha. Ele até não tinha jogado muito tempo no Marselha e acabou por ir para o Benfica. O pessoal que ficou assim meio, assim um bocado confuso com a transferência deste jogador. Ele que foi formado, curiosamente, no Partizan e na Academia Agui da Roménia. Depois veio para Roma muito, muito novo. Andou emprestado aí a alguns clubes, como o Hertha de Berlim. Hoje em dia está no Torino, de Itália.
Vou ver se eu pensar. Roma, Marselha, veio do Marselha. Será que ele. Eu tinha certeza que ele deve ter vindo emprestado.
Bem emprestado, é uma ajuda.
Bem emprestado, não é?
Bem emprestado, sim, senhor.
E era um daqueles extremos,
Era
não? Tinha sido.
daqueles lotes como o Lázaro. Pronto, já te ajuda a dizer que não é o Lázaro. Veio naquele lote de jogadores que vieram, ninguém sabe bem porquê, mas pronto.
Ah, então veio no ano passado. Só
Pronto.
que eu também não me estou a. A questão é que eu também não me estou a situar.
É sérvio, não te ajuda, vai.
Também está a ser muito fácil, eu não estou a conseguir
Não,
chegar lá.
não é fácil, porque passou realmente muito despercebido, vou dizer quem é. É
Diz
o
lá.
Nemanja Radonjić.
É isso,
Ele
caraças,
passou
é isso.
muito despercebido aqui pelo futebol português, ainda fez alguns golitos ao serviço de Benfica, um ou dois, mas realmente não tinha qualidade para estar no Benfica. Para acabar e para terminar assim muito rapidamente, que já nos alongamos um bocado, termino com o meu número 84 e começo já eu, um jogador que com apenas 17 aninhos já foi campeão nacional. Eu falo do ainda 84 do Sporting, Dário Essugo, o jogador que tem tudo para ser um dos grandes destaques das próximas épocas do Sporting, um médio de 1,78 m. Ele que estreou ao serviço do Sporting com apenas 16 anos ou 15 anos, ou sei lá o que é, nem acho que nem 16 tinha, que é algo um bocado que me faz um bocado de comichão. Mas é um jogador que tem tudo para ser um grande jogador, já é internacional sub-20, recentemente foi titular e foi inclusive expulso no jogo do Sporting, mas eu acho que o Essugo tem realmente muito potencial.
Também rapidinho, o meu jogador número 84 vestiu a camisa de 84 na altura do Benfica, antes de ir para o Nottingham Forest. Estou a falar de Diogo Gonçalves, ele que é o novo reforço de Copenhaga, saiu neste mercado de inverno do Clube da Luz. Não teve muitas oportunidades no Benfica, era visto sempre como uma alternativa, um inicial. A verdade é que ele já chegou a ser internacional sub-21 e tem até uma boa média. Com a camisola de Portugal, tem três internacionalizações jovens e oito golos. Ele assumiu-se também com grande destaque no Famalicão, antes de ser repescado pelo Benfica. É daqueles jogadores que precisa de lá claramente protagonismo para assumir. A verdade é que clube como o Benfica acaba por ser grande demais para o Diogo Gonçalves, que esperemos que agora no Copenhague tenha mais sucesso, não é? Sendo uma opção mais regular.
Damos então por terminado o episódio número 84 do Atacante. Um grande abraço e até para a semana.
Um grande abraço e até para a semana.